Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá. A narcolepsia é uma doença crônica que, infelizmente, não tem cura. No entanto, seus sintomas e manifestações, uma vez diagnosticados, podem ser tratados. Hoje, iremos abordar o diagnóstico e o tratamento da doença. Eu sou Alexandre Bueno e conversei com Ana Elisa Ribeiro, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a nossa conversa.
A senhora falou de tratamento. Eu assumo que a narcolepsia é uma doença que não tem cura, certo?
Exato, porque como uma região do cérebro vai ser destruída, né? Então a gente, nesse momento da a gente vai entendendo cada vez mais a doença, né? Mas nesse momento o que a gente trata são os sintomas.
Esses sintomas são tratados de que forma?
É muito importante a gente pensar no tratamento comportamental, né? Então são pessoas que precisam a questão da higiene do sono, que a gente fala muito, ter horários regulares de dormir e acordar, você ter o seu tempo, cumprir o seu tempo total de sono que seu corpo precisa. Está incluído no tratamento dessas pessoas cochilos programados, que devem durar aí, no máximo 20 a 30 minutos, para ela diminuir essa pressão do sono e diminuir a chance dela ter esses ataques de sono. A parte da sonolência, a gente vai tratar com os psicoestimulantes. E a parte de cataplexia, se for o caso de narcolepsia tipo 1, a gente usa os antidepressivos.
Entendi. E de que forma que a gente diagnostica uma pessoa?
Ah, muito importante isso também, né? Então, a primeira coisa, e eu acho que é muito importante, os profissionais de saúde terem ciência dos sintomas. Porque, como a gente falou, o atraso no diagnóstico aí de 13 anos... esse paciente começa a rodar e começa a buscar uma série de ajudas, né, sem entender, e não, os sintomas dele, eles não são validados pelo profissional, que às vezes vai pensar em anemia, em hipotireoidismo, né, e aí a pessoa, ela fica ali naquele sofrimento maior com aquilo. Então, primeiro a gente aumentar a consciência, tanto das pessoas quanto dos profissionais de saúde em relação aos sintomas, e aí a gente precisa do exame de sono, tanto a polissonografia, que é realizada à noite, porque eu preciso, na verdade, até assim, a gente precisa programar esse paciente para o diagnóstico. Ele precisa ser monitorado durante uma a duas semanas com um diário do sono para a gente ter certeza que ele está dormindo a quantidade adequada para ele, né? Porque se ele estiver privado de sono, esses exames vão dar alterados. Ele precisa ir para uma polissonografia, que é um exame que a gente faz dentro do laboratório do sono, para excluir outros problemas de sono, como a gente falou, a apneia, que é uma doença muito mais prevalente, né? E depois que ele finaliza a polissonografia à noite, ele continua no laboratório do sono durante o dia. E aí a gente vai monitorar ele com eletroencefalograma, o eletrooculograma, porque é uma das características do REM, né? Pelo próprio nome, né? Movimento rápido dos olhos, né? E essa atonia muscular, eu tenho o eletromiograma do queixo também. Eu vou dar oportunidade para essa pessoa, a cada duas horas, eu vou dar uma oportunidade de 20 minutos de cochilo. E eu quero ver principalmente duas coisas, são cinco oportunidades ao longo do dia. Primeiro, se ele adormece rápido. Então, eu faço uma média do tempo que essa pessoa demorou para dormir nesses cochilos todos. E se ela tiver dormido, em média, em menos de 8 minutos, a gente fala que isso é uma hipersonolência. Junto com isso, eu preciso ver que essa pessoa faz o REM muito rápido. Né? Então, tradicionalmente, eu entro no sono, eu vou fazer primeiro o estágio N1, que é o levíssimo, N2 leve, N3 profundo, e eu vou para o REM, que é dos sonhos. Normalmente, isso aí é 1h30, 2 horas para eu chegar lá no último. E essa pessoa, em menos de 20 minutos, pelo menos em 2 dessas oportunidades de cochilo, ou uma, tendo acontecido isso à noite, ela tem que entrar rápido no REM. Então, é a forma como a gente faz o diagnóstico através da polissonografia e do teste de múltiplas latências do sono.
Mais uma vez, agradecemos a participação da professora Ana Elisa. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã retornaremos para conversar sobre conscientização. Fique ligado na nossa programação e nos siga também pelas redes sociais, pelo @facmedicinaufmg. Eu sou Alexandre Bueno. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.